Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá amigos, muito bom dia, esse é o programa Central Manhã na sua rádio, na sua televisão. Também você acompanha aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Nessa quinta-feira, dia da consciência negra, estamos abrindo o nosso programa e queremos a sua participação. É Humberto Fernandes e Jalber Pereira com esse compromisso diário de trazer um resumo das principais informações. Jalber Pereira, vamos aos destaques, bom dia.
Bom dia Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, vamos começar falando justamente do dia de hoje. Hoje, 20 de novembro, é feriado nacional? É ou não é? Então conheça a história que vamos trazer em detalhes sobre o Dia da Consciência Negra.
E gestores discutem diretrizes para ampliar as ações de equidade racial do estado do Maranhão.
Centenas de peixes mortos aparecem em lago no interior do estado.
Residencial entregue recentemente já sofre com alagamentos.
E após acordo parcial, a empresa de ônibus retoma a circulação de linha suburbana na Grande Ilha.
Condenada por fraude em licitação, ex-prefeita do Maranhão é presa no Rio de Janeiro.
Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esporte, aliás, no seu Central Manhã, Central Esporte depois.
Um pouquinho mais tarde.
Pois é, um pouquinho mais tarde. Central Manhã, que já está no ar nesta quinta-feira. Hoje, 20 de novembro de 2021, dia em que é comemorado pela segunda vez no país o Dia da Consciência Negra.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio. Um abraço a todos de Santa Luzia do Paruá, Santa Inês e região. Pessoal ali da região central do Maranhão, Pedreiras. A todos que acompanham aí em Presidente Dutra. Na região também de Lago da Pedra, Vitorino Freire, Bacabal. Abraço a todos aí pelas emissoras de rádio da cidade de Bacabal. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família. Você vai encontrar o Rubrax e você vai encontrar o Alag. Dois suplementos que tem aí uma... Tem duas funções pouco diferentes, mas que fazem muito bem, que o resumo é fazer bem para a sua saúde. O Alag, ele é para você que tem aqueles incômodos, que muitas vezes não dorme bem, o seu sono, né? Aquele sono reparador, né? Que você acorda com aquela alegria de viver, com aquela vontade de trabalhar, de se divertir, de fazer coisas diferentes, né? De ter alegria de viver, principalmente. O Alag, para você que tem, sente coração acelerado, sente dores no corpo, sente câimbra, sente algum incômodo, ele é mais recomendável para você porque ele previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono e vai lhe aliviar os estresses, as dores, as ansiedades. Isso é importante. Já o Rubrax, já o Bé Pereira, o Rubrax é para aquele que dá mais energia, é aquele que vai lhe dar mais força. Você vai ter até mais vontade de namorar, porque às vezes a gente passa aqueles momentos assim, de muita preocupação com os boletos, e às vezes até medicações, que você às vezes toma, tem aqueles momentos de maiores dificuldades. Aí o Rubrax é um composto vitamínico de A a Z, que vai aumentar a sua imunidade, prevenir contra as doenças. A gente não pode pegar um ventinho, que já está logo sentindo, eu estou com... Como é que Rick diz, Jalba Pereira? Pobre é catarro,
E resfriado
também. Eu já estou resfriado. Eu já estou resfriado. chega negócio de resfriadinho, de xilix por causa de qualquer intempérie que apareça na sua vida, né? É, quando você toma o Rubrax, né, e quando você se alimenta bem, você tá, faz alguma atividade física e pronto, aí você fica mais forte, mais corajoso, com mais vitalidade, com mais força, para poder encarar os problemas do dia a dia, sem ter que ir para a UPA toda segunda-feira.
Você falou, Alberto, eu lembrei quando criança, lá na minha região, existia o quebrante e o mal-olhado. Você sabe o que é?
O quebrante, quando a pessoa tem... Não, mas tem diferença do mal-olhado para o quebrante?
Vou te explicar.
Eu pensei que o quebrante foi a consequência do mal-olhado.
É assim. Às vezes a pessoa olhava o outro e falava assim, ó, que pessoa bonita, você está bem, alguma coisa nesse sentido. Segundo os mais velhos, essas pessoas que teriam os olhos malditos, poderiam dizer assim, aquele que pega, que olha para o pé de limão
morre.
Acaba morrendo. Pois é. Aí quando seriam as pessoas feias que eram afetadas por esses olhares, digamos assim, diferentes, aí ele dizia-se que ele tinha mal olhado.
Sim.
E se o cara fosse bonito, ele teria quebrante. Isso aí é os cientistas da Baixada.
Ah, entendi. Entendi agora a diferença. Rapaz, eu aprendi muito com o Jalber Pereira. Eu acho que o Jalber Pereira deveria ser professor da IA, da inteligência artificial.
O pior, Alberto, que essas coisas assim, eu me criei ouvindo esses dizeres, mas eu nunca acreditei. Eu lembro muito bem que naquela época, não sei se você lembra, mas a primeira vez que passou o planeta de Halley, lá, que todo mundo sabe que leva mais de 76 anos para dar uma volta completa no globo terrestre. Aí o pessoal falava que o mundo iria se acabar. Aí eu lembro que a minha avó, diz ainda que está viva, vai completar agora 93 anos, ela falava que era o mundo que ia se acabar porque 2000 passaria, aliás, 1000 passaria, e 2000 não chegaria. Só que ainda tinha a mãozada de areia com os grãos que a Nossa Senhora teria colocado. É, mas tem mais esses grãos de areia. Enfim, eu me criei ouvindo essas lendas, só que eu nunca acreditei.
Para você que é professor, eu queria que você me explicasse agora. Hoje é 20 de... São 20 de novembro,
isso,
não é? E é feriado nacional, Dia da Consciência Negra.
Isso.
Mas por que Dia da Consciência Negra? Me explique melhor sobre esse assunto.
Roberto, essa data aí que é comemorada, como você disse, hoje, dia 20 de novembro, ela é comemorada pela segunda vez este ano como feriado nacional. A data, ela faz alusão à morte de Zumbi dos Palmares, que aconteceu justamente na data de hoje, aí nos anos 1600 e alguma coisa, já vamos trazer a data em detalhes. Então, o que acontece? A princípio, essa data, ela acontecia em alguns estados, mas não era um feriado nacional. Passou a ser um feriado nacional a partir de 2023, quando foi sancionado pelo presidente Lula. O projeto de lei foi para lá e então tal, ele sancionou. Só que o Dia da Consciência Negra, ela surgiu em 1971, aí com o intuito de valorizar justamente a luta e a cultura dos povos negros. Então, para simbolizar a busca pela igualdade racial, a data escolhida foi justamente o dia em que o Zumbi foi morto. Aí uma referência a um dos maiores líderes da cultura negra. Ele era líder lá do Quilombo Palmares, que fica hoje no estado das Alagoas. Ele enfrentou aí forças coloniais durante 15 anos. Foi morto, teve a cabeça exposta em praça pública, justamente para servir de exemplo para os outros que pudessem vir contra e ter uma decisão como essa. Isso aconteceu lá em 1695, e a praça que foi exposta e parte do corpo do Zumbi foi a Praça do Carmo. Então, como forma de evidenciar essa ferramenta, ainda mais na luta do povo negro, e também a busca de igualdade, porque no dia 21 de dezembro de 2023, a data foi oficialmente reconhecida como feriado nacional. Então, foi nessa data de 21 de dezembro, ano passado tivemos o primeiro feriado a nível nacional, e este ano a segunda vez.
Muito bem explicado. Daí, Jalber Pereira, acho que você entendeu, você que está acompanhando aqui pelo rádio, você que está acompanhando pela televisão, já teve uma ideia bem clara a respeito dessa data que nós comemoramos, porque às vezes nós passamos por datas que a gente deixa passar quase que desapercebido,
exatamente.
E é preciso que a gente rebusque, não é? O significado das coisas, até mesmo para a gente aprender um pouco mais sobre o significado da vida.
E o que acontece, né? Quando a gente falava sobre o Dia da Consciência consciência negra, aquela época que o Brasil ainda não tinha sua autonomia, não tinha sua soberania, é por isso que é importante a gente reforçar que tem algumas coisas que algumas pessoas querem que aconteçam, mas a gente, primeiramente, como brasileiro, a gente tem que reforçar o nosso poder como soberania. Somos um país soberano, ou seja, temos legislação própria, temos decisões próprias, e a gente não precisa e nem deve ser dependente dos outros. Esse período de sermos colônia já passou. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal em 1889, salvo engano, que foi quando a República foi proclamada. Então, infelizmente, ainda tem gente que quer se espelhar em outros governos. A relação do Brasil com outros governos tem que ser relação diplomática, tem que ser relação comercial, mas relação de independência, isso aí nenhum governante, ninguém deve abrir mão, assim como nenhum Estado deve abrir mão do seu poder, porque a gente tem que ser soberano. Antes, tem alguns casos que a gente pode registrar. Teve esse caso envolvendo o Zumbi do Palmares, teve o caso do esquartejamento lá do Tiradentes, que foi o líder da Inconfidência Mineira, entendeu? Teve muitos outros. Se eu não estou enganado, a história também nos relata o Calabar, também, que foi morto e esquartejado pelos holandeses, à época em Pernambuco. Então, teve alguns casos que a nossa história ela registra de que os brasileiros foram vítimas justamente por lutar por essa igualdade, por lutar por essa independência e a sua autonomia própria. É por isso que sempre eu digo que a mulher, por exemplo, ela não deve abrir mão de votar, ela, ou pelo menos de comparecer às eleições, ela não deve abrir mão de trabalhar, porque foram conquistas que foram obtidas a fogo e sangue. Então, se for conquistas que nós obtivemos porque alguém deu a vida, alguém deu sangue, então isso precisa ser valorizado.
Pois é, eu acho que é uma data para a gente relembrar aqui o quanto é fundamental a gente lutar por igualdade.
Exatamente.
Igualdade de condições, lutar por justiça e igualdade. Eu acho que o lema é esse: justiça e igualdade.
Social.
Porque há pouco mais de 100 anos atrás, que não é muito na história da humanidade, 100 anos atrás, se admitia que o negro não tinha alma. Quer dizer, só os brancos tinham alma. Os negros não. Podiam ser mortos, assassinados como animais irracionais. E aí, essas lutas, esses movimentos vêm aos poucos conscientizando a todos nós que todos nós somos iguais. Temos o mesmo sangue, temos as mesmas dores, temos as mesmas capacidades, temos os mesmos talentos, temos os mesmos sentimentos.
Você conhece alguém que tem o sangue branco?
Não conheço, você, não tem ninguém.
E você sabe qual é a cor de Jesus?
também não tenho certeza.
Pois é, e segundo a história, Humberto, se a gente for levantar aqui, só para fazer um parênteses, rapidamente aqui no teu raciocínio, segundo a história, alguns cientistas acreditam que Jesus é negro, porque aquela fisionomia que a gente é acostumado a ver, do louro, os cabelos longos, aquilo ali talvez pode ter sido a simbologia do homem europeu. Mas, segundo a história, a região onde Jesus nasceu não tinha pessoas naquela época com aquelas características. Hoje é difícil você identificar, porque hoje a gente vive numa miscigenação, ou seja, só uma mistura de raças. Você, por exemplo, não tem muito a minha etnia, porque você é fruto de uma região onde tem influências de colonizadores. Na minha região, não. Então, por isso que o Brasil, assim como outros países, as pessoas são fruto de uma miscigenação, ou seja, a gente não
mistura de raças.
A gente não tem uma raça idônea, a gente não tem uma raça única. Então, para que você vai escravizar o negro se você também é negro? Para que você vai escravizar o índio se você também é índio?
É, mas o fato é que nós viemos de uma sociedade altamente escravagista, né? Nós importávamos os negros para trabalhar para o povo brasileiro, né, que via da África. E essa cultura está impregnada na cabeça de muita gente ainda, inclusive dos próprios negros. Tem negros que são racistas também, que eles têm aprenderam essa cultura escravagista nossa, que muitas vezes o negro discrimina o próprio negro. Negro. E olha, veja só, eu estava assistindo recentemente um filme que me chamou bastante a atenção em relação a isso. Uma coisa é você nascer branco, de olhos azuis, bonitão, lá dentro que você é considerado o seu bonitão, dentro de uma classe média, uma classe média alta, aí, assim, o mundo se abre, as oportunidades se abrem para você. Agora, nasça na periferia, numa região onde a maioria é negra, pobre, sem ter oportunidade, veja se as suas condições são as mesmas. Então, essas pessoas, elas têm que lutar mais, elas precisam arregaçar mais as mangas, às vezes já nasce misturado com a violência, às vezes a violência está no próprio seio familiar. Mais uma coisa que eu quero dizer para você é assim, e geralmente até a nossa cultura, até a própria polícia, até o próprio Estado, eu falo Estado, nação, a estrutura de poder do Estado também é discriminatória. Tu entra num ônibus, acontece um assalto no ônibus, quem é o suspeito? O branco de paletó ou o negro que está mal vestido? Né?
Infelizmente
é o negro. Aquele que está mal vestido lá, que é que veio da periferia. Infelizmente, muita gente acaba sendo condenada simplesmente pela sua própria pele. Então ele já vive aquela. E é isso que nós temos que romper. Com a nossa consciência e evoluir na nossa consciência para não ter esse tipo de discriminação na nossa maneira de pensar. Então, é um tema bastante profundo que mereceria aqui bastante destaque aqui do nosso programa. Nós já vamos com 18 minutos de programa, vamos ter que avançar. Gestores discutem diretrizes para ampliar ações de equidade racial aqui no estado do Maranhão. A Letícia Oliveira tem mais informação sobre esse assunto.
O governo do Maranhão promoveu um seminário estratégico para discutir diretrizes e pactuar metas que ampliem as ações de equidade racial no estado. A iniciativa integra o calendário do mês da consciência negra e reforma o compromisso do governo com o enfrentamento ao racismo estrutural e o fortalecimento das políticas públicas voltadas aos territórios negros, comunidades tradicionais, mulheres negras e juventude.
É que nós temos reunido todos os gestores de política de promoção da igualdade racial no Maranhão. Tem um momento de encontro, de discussão, de articulação, de troca, de parceria, mas também é um encontro, a gente vai levar toda uma proposta do governo Carlos Brandão na perspectiva do enfrentamento ao racismo.
Na ocasião, gestores estaduais discutiram políticas públicas para educação antirracista, saúde da população negra, direitos humanos, desenvolvimento social e políticas para as mulheres.
É com grande satisfação que nós estamos aqui, convocamos todos os gestores para participar deste evento que se propõe a fortalecer as políticas de igualdade racial no estado do Maranhão, uma vez que não se faz política sozinha e os municípios precisam estar juntos com o governo do estado.
Temas como produção, afroturismo, regularização fundiária e certificação quilombola reforçaram a importância de discutir o desenvolvimento territorial e socioeconômico como ferramentas essenciais no combate ao racismo.
Para nós é muito importante, quanto gestores, em especial ao município de Guimarães, aqui presente, porque entendemos que o racismo, nas suas esferas, que ainda há muito por ser trabalhado, mas entendemos que é importante falarmos sobre isso, sobre esse tema.
Exatamente. Minha mensagem final para você, para chamar o intervalo, é quando uns branquelos desbotados quiserem ser melhor do que você, imponha-se pela sua capacidade. É isso que você deve fazer, pela sua capacidade. Não com ignorância, não é claro, com respeito, com igualdade, mas mostre sua capacidade. É isso que nós devemos, é assim que nós devemos enfrentar, seja de qualquer raça. E não, veja só, não discrimina o cidadão que lá nasceu na classe média, que nasceu na classe alta, não. Nós temos, por exemplo, aqui pessoas de classe média, de classe alta, Jalve Pereira, que têm as melhores notas do Enem. Eles tiveram mais acesso à educação de qualidade do que nós. Mas para isso tiveram que estudar. Os pais tiveram que acordar eles todo dia cedo da manhã para mandar para a escola e dizer assim: olha, você está indo para lá para estudar, você não está indo para brincadeira, não. Então significa que qualquer pessoa de qualquer raça, de qualquer condição social, se ele se estudar, se ele se qualificar, se ele se preparar para a vida, ele vai vencer. Entende? Independente de ser pobre ou de ser rico. Esse aqui é o resumo da coisa. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, quero também a sua participação, porque tem muita coisa ainda para a gente falar no programa.
Estamos apresentando Central Manhã.